Agora é 4 horas e 23 minutos.
Estamos de volta aqui com o Café e Cultura, o Mundo das Artes passa por aqui, no oferecimento da Sicredi Pioneira RS. Cooperar faz toda a diferença, conte com a gente.
E vamos trazer aqui um som, né, Carlinhos, para introduzir aqui a nossa entrevista.
Perfeito.
Escorre sangue caigangue na sanga da morte. Escorre sangue tupi no chapéu do sol guarani.
Dá um tempo, malandragem.
Meu bloco de luta é da laje.
Canta galo charrua
na lomba do pinheiro clarão da lua.
Bate a palma em chamas,
Babilônia destruição.
Bate a palma me chama, vamos arriba, revolução.
Aí a gente ouvindo um trechinho de Pachamama Revolução, do músico Richard Serraria, que está na linha com a gente para conversar sobre esse videoclipe lançado no dia 6 de janeiro, dia do aniversário do artista, né? Parabéns, Richard Serraria, seja bem-vindo ao Café e Cultura, e vamos falar de Pachamama Revolução. Salve, salve!
Salve, salve! Salve, Carlinhos, salve, Isadora!
Olá!
Ouvintes da Rádio FM aí de Caxias do Sul, tua rádio. Tamo junto, Pachamama Revolução, canção lançada recentemente aí com esse videoclipe, e muito feliz aí também podendo seguir produzindo arte, né, com todas as dificuldades que a gente vem passando de diferentes níveis no nosso país, a gente procurando também fazer a nossa parte, que é fazer a arte de resistência, fazer a arte de luta também, para poder proporcionar visibilidade para aqueles que muitas vezes não são vistos, né, como os povos indígenas, os povos originários, os povos de terreiro, os estudantes secundaristas em luta em Porto Alegre, enfim, diferentes grupos sociais aí que aparecem representados aí no clipe de Pachamama Revolução.
Certamente, essa ideia me parece super muito bem-vinda, né? Falar justamente de todos esses movimentos que acontecem e que mostram, né, que a nossa Pachamama segue aí na luta por dias melhores, segue na luta pela saúde do planeta, né, Richard? Eu acho que essas questões estão todas contempladas aí em Pachamama Revolução, sim?
Sim, sim, eu acho que é bem por aí, né? A gente fala muito e comenta-se bastante com essas mudanças climáticas que a gente está vivendo, os deslizamentos lá na Bahia, né, que são também fruto desse desequilíbrio ecológico. A gente tem também aí a vigência de um governo ecocida também, né, que derruba florestas e que patrola legislações ambientais, dentre outras coisas. Então, eu acho que essas coisas que estão acontecendo também, esse calorão excessivo, por exemplo, nesse período aqui no estado do Rio Grande do Sul, com temperaturas acima de 40 graus, a gente tem também a estiagem em diversas partes do estado, aí tendo um impacto muito forte na agricultura, nas lavouras. Enfim, de diferentes modos, o planeta vem dando sinais, vem dando avisos. A própria epidemia, se a gente pensar, a pandemia, ela também entra dentro desse espectro, dessa falta de cuidado efetivo com o meio ambiente. Então, a canção vai nessa direção de poder trazer isso de forma poética, tem aí imagem da Marcha das Mulheres Indígenas, acampamento Luta pela Vida, manifestação contra o marco temporal em Porto Alegre, com indígenas de todo o Rio Grande do Sul, pessoal da retomada Caigangue de Canela, pessoal da retomada Guarani, Cujá, Iracema, Gatê, uma colelê do Quilombo dos Machados, que é aqui de Porto Alegre.
Uhum.
Terceira Assembleia dos Povos, com a presença da Ilê de Oxum e Ossanha, de Mãe Pátio de Oxum. Terceira Assembleia dos Povos, atos fora Temer, atos fora Bolsonaro, atos dos secundaristas. Marcha Zumbi da Andara em Porto Alegre, no Dia da Consciência Negra 2021. E também imagens do cacique Carai Timóteo, na retomada Guarani, aqui na Ponta do Arado, em Porto Alegre. Além da manifestação contra o marco temporal lá em Brasília, com o encontro, né, de diferentes povos originários de diferentes partes do Brasil, aí numa luta vigente, contemporânea, e com imagens também de uma beleza plástica e poética, assim, realmente de emocionar, né, a quem nutre, né, um sentimento de amor por esse país, e esse sentimento de amor ele também pode ser entendido também como um entendimento de luta, de resistência.
Com certeza. E essa seleção de imagens, esse material todo que você compilou no Pachamama Revolução é super importante, super potente, justamente para manifestar que não estamos parados, né, Richard? Que existem vários movimentos, que existe uma força pulsante de todos esses movimentos no sentido da defesa da Pachamama, né, e do entendimento de que é necessário a gente atravessar esses momentos de crise no sentido de uma plena vivência em harmonia com a Terra, com o planeta, com os povos todos, com todas as manifestações culturais, as manifestações afrodiaspóricas, enfim, todos esses elementos que plasmam, de alguma forma, a mensagem, né? O texto musical, poético e visual de Pachamama Revolução. Eu acho que perfeitamente organizados aí pelo Alas Derivas, né?
Exato. O Alas Derivas é um jornalista independente, né, que está presente direto nessas manifestações de rua, essas manifestações de diferentes segmentos sociais aqui na cidade de Porto Alegre. A gente já se encontrou em algumas dessas até presencialmente, assim, sem se combinar, mas estando, né, ao mesmo tempo juntos, por exemplo, aqui em algumas manifestações aqui em Porto Alegre. E também com imagens do coletivo Catarse, né? Temes Nicolaides, Marcelo Kogo, Gustavo Turque, Thiago Rodrigues, à época estava ainda no coletivo Catarse. Essas imagens de um contexto de luta, né? De a gente pensar que a luta ela é cotidiana, ela é nos diferentes espaços que a gente convive diariamente, e que no jornalismo a gente vê essa luta aí também desses coletivos que contra-hegemônicos, onde a mídia oficial não vai. Esses coletivos têm aí trabalhado cada vez mais também para mostrar, né, essa luta, essa resistência, essa efervescência real. Né? A gente sim passa por um momento difícil. Acho que me parece que boa parte das pessoas de bom senso tem pensado desse modo, né, no nosso país, uma perda de direitos na área trabalhista, um afrouxamento da legislação ambiental, a economia do jeito que está, com um aumento gigantesco a cada dia, né, da inflação e, consequentemente, da miséria. É uma série de coisas assim que dão conta de que esse país pulsa também em prol de transformação. Uhum. Uma das transformações, sem dúvida alguma, que é a educação. Outra é a arte, né, a arte. E pensando a arte participativa, a gente também vai nessa direção aí de uma espécie de artivismo. Né? Uma arte pois que é também se quer como um ativismo, no sentido de entender que ética e estética andam juntas. Né? Arte e política, para mim, pelo menos, e para uma grande parte das pessoas, são elementos indissociáveis.
Pois é, ia perguntar justamente nesse sentido, né, Richard? No início você também já trouxe essa questão da arte como uma resistência. Não tem como ser diferente, né? A arte, acredito que hoje, ela é uma das principais ferramentas também para dar voz, né, para muitas pessoas que não são vistas, né, também em diversos setores sociais, e também para justamente causar, né, todas essas reflexões, mostrar também, quando necessário, as mazelas, enfim, mostrar o que está acontecendo na nossa realidade, para que se, pelo menos, suscite o debate, né? Para que possa ocorrer algumas transformações nesse sentido, né?
Sim, sim, eu acho muito pertinente, né, a Isadora, que tu coloca também, que a gente vê também esse contexto de transformação e essa necessidade de mudança também, se a gente pegar, indo na direção do que tu colocaste com pertinência, que é pensar também esse atual momento histórico, a movimentação de como ela está se dando, por exemplo, na Argentina, no Chile. Recentemente a gente teve, né, um exemplo também dessa participação de indígenas dentro dessa democracia representativa, e que a gente também precisa se aproximar, achar os modos de comunicar com os povos originários, com o movimento negro, com a juventude aí que se reúne também para construir, para criar no rap, no slam, enfim, diferentes vozes de diferentes setores, né, do nosso país, que estão alijadas no momento, né, do campo de decisão política, de participação, digamos assim, dentro do que a gente entende como um governo, que é diferente de Estado, uhum. que a gente possa construir essas pontes, essas uniões, para que a gente possa, efetivamente, num ano tão importante quanto 2022, onde a gente tem eleição majoritária, né, para o Executivo, para presidente, mas também tem uma eleição para a Câmara dos Deputados, né, para os deputados federais. Né, e a gente sabe o que esse Congresso Nacional ele é capaz de fazer. Né, então, é importante também que as pessoas possam pensar, né, e juntos a gente construir formas de transformação e momentaneamente ainda passamos por essa forma de transformação também é a via política, é a via política partidária, né, acho que a gente não deve abandonar também esse ângulo de reflexão e procurar também construir as mudanças possíveis através dessa via.
Perfeito. E, Richard, tu, de alguma forma, reafirma, né, algumas das bandeiras artísticas, estéticas do teu trabalho, que é esse entendimento da América como uma América também africana, como uma América também indígena, como uma América justamente miscigenada, né, diferente do olhar do norte branco colonizador, né, na perspectiva do decolonialismo, né, do entendimento de potências autóctones, originárias, né? Justamente para pensar num novo contexto de planeta, num novo contexto de continente também, o que é muito importante nesse momento, né?
É, não só importante como indispensável, né? A gente está realmente diante de um caos em diferentes âmbitos e dá para se pensar, sim, que é um caos ambiental, né? Não para alarmismo, mas para um chamado à responsabilidade. Uhum. E aí eu acho que a gente tem muito a aprender com os povos originários, porque são efetivamente, né, os reais donos, né, do território, estavam aqui já antes dessa invasão, né, europeia, né, essa invasão que vem com a marca da violência, uma violência física, uma violência armada, uma violência contra os corpos femininos, com a marca do estupro, uhum. né, na maioria das vezes. Esse lugar relegado para a mulher dentro desse processo, né, de genocídio já impetrado lá com as capitanias hereditárias, com a chegada europeia na nossa América e, consequentemente, quando se começa a se instaurar, né, os modelos de produção na América, invariavelmente, inegavelmente, em diferentes partes, há presença da mão de obra negra escravizada. Então, não tem como a gente falar da história da América nesse momento sem a gente chamar atenção para a importância dos povos originários e sem a gente ter o reconhecimento também aos povos negros e afrodiaspóricos que construíram com a força do seu trabalho a pujança desse continente. Então, como é que a gente pode produzir uma poesia desse modo, que possa falar desse modo? Como é que a gente pode construir criações no audiovisual? Uhum. Um teatro ame-africano, uma língua ame-africana, uma dança ame-africana, um rap que também tem as características locais aqui dessa América ao sul do mundo. Então, eu acho que são desafios, são elementos aí que estão postos, né, para que a gente possa construir, para que a gente possa dialogar e para que a gente possa criar efetivamente para que discutindo e refletindo e desse modo a gente possa também instaurar aí formas de transformação diante dessa realidade que a gente está aí às voltas.
Acho que temos aqui um pequeno problema de instabilidade na nossa conexão.
Realidade de transformação desse momento histórico que a gente está vivendo aí.
Com certeza. E, Richard, nesse trabalho, de alguma forma, você retoma referências estéticas sonoras do lado do teu trabalho Poesia para Todo Sampler, né, com a fusão e de informações do tambor, do rap, dos scratches, né, do DJ, né, todas essas confluências que dão a potência do teu trabalho, né, já com experimentos com outros grupos também, que é super significativo na perspectiva de um entendimento também de uma cultura produzida com autoridade, né, com pertinência aqui no Rio Grande do Sul, né?
Sim, Carlinhos, acho que é a minha marca também, desde a Bataclan,
uhum.
No âmbito poético, a cartografia da cidade. Falar que a Restinga é bonita, a Serraria é bonita também, o Rubem Berta, É, esses lugares da população negra, a colônia africana, a ilhota, esses territórios negros e indígenas, né, da cidade, eles também têm a sua marca poética, eles também têm a sua beleza. Né? Então, uhum. esse é um trabalho que eu já faço aí há quase 30 anos e que também, é, nesse momento, né, trazendo nessa dimensão do supapo, né, um supapo beat, o orgânico uhum. e o tecnológico. Né, trazendo o sampler, aí a gente tem na participação via toca-discos, né, de um sampler da Mercedes Sosa, né, uma música chamada Sud-Americano, em Nueva York, uhum. né, um LP da Mercedes Sosa, e ela assina a letra, né, a gente trabalhou, né, fazendo um recorte, né, o copia e cole, que é típico da estética do sampler, o manifesto sampler, uhum. e fazendo já algo novo, né, eu acho que a gente também está aí vivendo 2022, são 100 anos da Semana de Arte Moderna, uhum. né? E mesmo que a gente tenha críticas a esse paulistocentrismo, claro. Eu acho que enquanto estava acontecendo isso lá em São Paulo, né, estavam chamando atenção para essa antropofagia, isso já estava acontecendo em diferentes partes do Brasil. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, 10 anos antes, né, de 1922, 1912, Simões Lopes Neto está lançando os Contos Gauchescos, né, que já é uma obra modernista, 10 anos antes. Né? Então, eu acho que hoje, né, em Porto Alegre, a gente também, no Rio Grande do Sul, a gente tem diferentes artistas, né, o Zudzilla em Pelotas, o Chiquinho de Vilas, aí em Caxias, né, aqui em Porto Alegre, uma dezena de artistas assim, também produzindo uma obra contemporânea, né, uma arte global, uhum. né, global, em diálogo com o local. Né? E aí é nisso que eu me insiro, né? Nessa seara aí do tropicalismo, nessa seara do mangue beat, pensar o supapo beat, né? E ao invés dos caranguejos com cérebro, né? Os cascudos aqui do arroio dilúvio, também construindo arte, construindo satélites de baixa tecnologia. Eu acho que é isso aí, o Pachamama Revolução.
Com certeza. E, Richard, como é que tu recebe o retorno, enfim, né, a partir aí do lançamento do clipe, né? E da perspectiva do teu trabalho com tanta, né, informação, com tantas referências, com tanta potência, como é que tu colhe o retorno das leituras que são feitas sobre a tua obra, sobre essa militância sonora e artística que tu já, né, como tu mesmo falaste, está aí há 30 anos produzindo e insistindo nessas questões que são fundamentais justamente para a discussão da arte e da contemporaneidade.
Olha, Carlinhos, eu fico muito feliz, assim, óbvio que a gente, eu honestamente, né, eu não me preocupo com o número de visualizações, não coloquei a canção, por exemplo, no Spotify, né, porque faço uma crítica ao modelo expropriatório que o Spotify pratica, né? Spotifaria, uhum. na verdade, eles pagam quase nada para o autor. Então, eu estou muito mais preocupado com as comunidades. Né? Ontem, aí a gente conversou com o seu Onir, do Quilombo dos Machados, a gente conversou com o cacique Carai Timóteo, eu conversei com a Vangri Kaigang, lá da comunidade da Serrinha, né? A mãe Pati, né? De Oxum, do Ilê de Oxum e Ossanha. Então, eu estou conversando com essas pessoas que aparecem ali no vídeo, e o quanto isso tem sido importante para elas, né? É esse feedback, efetivamente, que me interessa.
Perfeito.
Assim, óbvio que eu me preocupo, né, com chegar nas pessoas, mas principalmente as comunidades que estão ali retratadas. Uhum. O espaço de protagonismo é delas. De que as pessoas possam olhar e refletir sobre esses grupos, né, a quais essas pessoas representam, e possam, então, se sentir impelidas a fazer algo. A pensar algo acerca. Então, em primeiro lugar, eu estou muito, muito preocupado, bastante voltado com isso, com o que a mãe Pati, com o que o Jamaica, o Onir, né, as comunidades indígenas, os povos de terreiro, né, o que essas pessoas estão trazendo, né, uhum. se enxergando ali dentro do vídeo, de como elas estão se sentindo representadas. Até o momento, 100% positivo.
Bacana.
Né, então, eu acho que se completa, né, o intuito, né, do que é mais do que fazer um clipe umbilical, aquela uhum. coisa indivíduo piercing, em que o artista aparece em diversas e milhares e dezenas de poses e lugares, eu praticamente não apareço no videoclipe. Né, apareço na abertura e depois, muito rapidamente, em dois momentos. Uhum. Né, um videoclipe que tem mais de 6 minutos, eu apareço, olha, não dá 15 segundos.
Pois é.
Né, então, é muito menos essa coisa narcisista de um artista que trabalha nesse modelo de sucesso ou de fama, o que é algo que a gente pode questionar bastante, mas eu fujo disso, né? Eu quero que o espaço que eu tenho, as pessoas que possam assistir a minha arte, possam reconhecer e enxergar, né, os povos indígenas ali, os povos originários, os povos de terreiro, dentre outros grupos que estão ali representados nesse segmento de luta. Então é isso que realmente está acontecendo, né, com esse videoclipe, e eu estou muito feliz dentro dessa dimensão aí.
Perfeito. E tem quais são as perspectivas de outras produções agora para 2022, Richard? Sempre na batalha, sempre produzindo?
Sim, a gente já está com uma montagem do Supapuriqui para março de 2022, agora são 250 anos de Porto Alegre. Uhum. E a gente vai montar o Supapuriqui com direção do Luciano Alabars.
Bah, que maravilha.
E com a montagem e o projeto cênico do Leandro Silva, né, também, que vem trabalhando comigo. A gente fez um vídeo poesia do Supapuriqui, que já está pronto, eu vou lançar agora em fevereiro o vídeo poesia. E as imagens do vídeo poesia serão projetadas em videomapping dentro do Supapuriqui com sampler, com os tambores, a centralidade do Supapo, mas ao mesmo tempo o sampler de Ogum ali junto, né? O Supapo que é, né, para mim, é o Oxalá, apesar de o tambor estar na cosmogonia, na cosmologia dos orixás, ele estar intimamente associado ao Xangô, uma coisa não exclui a outra, né? Para mim, o Supapo branco, ele está muito ligado ao Oxalá. E trazer, então, aí o encontro, né, do Machado de Xangô, junto com o Supapo Branco de Oxalá e junto com essa coisa ogúnica que é o sampler, né? Esse copia e cola, essa arte da tecnologia, essa arte manual que é, né, o sampler. Uhum. Isso é muito ogum, né? Isso é muito tecnologia, isso é muito a tecnologia do ferro, a transformação. Né? Isso é, de certo modo, aí, uma caracterização de ogum e que a gente vai levar para o palco, então, já a partir de maio, numa programação aí que a gente está em detalhes finais aí dos patrocinadores, mas a montagem está garantida, a gente já está com a data fechada também, e começa agora, semana que vem, os ensaios, né? Já que a montagem cênica já foi feita, o vídeo já está feito também, a seleção de texto, agora vamos para trabalhar com a equipe, efetivamente, para botar no palco aí em 2022 o Supapuriqui, o que sempre foi a ideia original, né, do livro, né? Uhum. Livro que surge como audiobook, vai para o papel, vai para o e-book, vai para o vídeo poesia e agora na quinta fase vai para o palco, a fase final, né? Também estou feliz, eu que sou tão asas nos pés, meio bará ou Exu, uhum, algumas vezes, né, voando para muitos lados, trabalhar um conteúdo cultural assim ao longo de 2 anos, né, 3 anos já, né, 2020,
sim,
2021 e agora 2022, é algo diferente também, trabalhar as coisas mais no largo prazo, né, no médio e longo prazo, está sendo muito bacana, e o Supapuriqui já vai para o palco aí em março de 2022.
Maravilha, super bacana, sempre bom conversar contigo, Richard Serraria. Agora a gente começou, né, com o pretexto de falar do Pachamama Revolução, mas aí explanamos, né, derivamos para outros conteúdos super importantes nesse momento. Richard, para assistir o Pachamama Revolução, YouTube, canal do Richard Serraria, perfeito?
Isso aí, canal do Richard Serraria, se inscreva no canal lá, fortaleça a movida do artista independente. E agradeço aí, Carlinhos, Isadora, os ouvintes da rádio aí também, um abraço grande. Salve Caxias, tenho grandes amigos e amigas aí, tamo junto e vamos arrimar a revolução.
Valeu!
Sempre, muito obrigada, Richard, aqui também pela sua atenção conosco. Abraços!
Abraços!
Valeu, tchau!
Tchau,
tchau! Muito bem, agora faltando 13 minutinhos para as 5 horas da tarde, que bacana, né?
Super legal, é importante, como é bom perceber artistas que têm um entendimento sobre a sua arte, sobre a importância da sua arte e sobre como a arte justamente pode promover essas inclusões, esses discursos estéticos, sonoros, políticos, com certeza, né? E muito importante esse movimento do Richard Serraria no Pachamama Revolução, que é um videoclipe super bacana e contempla justamente todas essas manifestações por um país melhor, né? E uma América melhor, um mundo, um planeta que, como ele mesmo disse, está sendo, né, ameaçado sistematicamente, né? A gente sente na pele, né? Hoje a gente estava falando do calorão, né? Ele citou também, citou esse contexto. Então a gente precisa justamente por diversos caminhos, a arte, inclusive uma delas, promover essas reflexões super importantes sobre o mundo e sobre os contextos que a gente está vivendo.
Com certeza. E quem quiser conferir, então, também disponibilizei o link aqui para o clipe do Pachamama Revolução nos comentários da nossa live.
Perfeito. E assim a gente vai fazer mais um intervalo e voltamos já.